Pessoal, estamos começando mais um Inspirados Cast. Sejam todos bem-vindos à nossa página aí do Instagram. Nossa transmissão está acontecendo através do YouTube. Então você que deseja ficar atento ao Inspirados Cast, esse programa de hoje está altamente interessante. Vamos falar de um assunto de suma importância para toda a sociedade. Hoje nós vamos explanar, explicar e quebrar alguns mitos. Falar sobre ontem foi o dia mundial da conscientização do autismo. Então hoje nós vamos trabalhar para fazer a explicativa, falar um pouco sobre o autismo. Estamos aqui com o Lemuel, estamos aqui com a doutora Nayara, estamos também com a Jaine, três pessoas com altíssima propriedade que já tem experiência na área, tanto no cuidado como também no pesquisar. Então são pesquisadores e vivenciadores para esse tema de hoje. Ninguém melhor para trazer esclarecimento para a nossa população do que esse trio. Sejam todos bem-vindos ao Inspirados Cast. Não, Zazinho?
Show!
Então, olha só, eu gostaria, antes de passar a palavra para os nossos convidados, mandar um forte abraço aqui para os nossos patrocinadores. Nós temos a melhor internet da cidade, VeloxNet. Internet de altíssima qualidade, com uma confiabilidade de alto nível e principalmente manutenção humanizada, porque você está precisando de internet, imediatamente eles vão lá rapidamente, prontos para corrigir o erro da internet ali que você está tendo problema na sua casa. Quero mandar também um forte abraço para a VeloxNet. Vamos lá para o vídeo.
Na VeloxNet, qualidade é nossa marca registrada, atuando há mais de 10 anos na região. Nosso sinal é 100% fibra ótica, garantindo a mais alta velocidade e estabilidade. Com mais de 10 mil clientes atendidos, nossa rede é reforçada por servidores de última geração, tornando quedas de conexão coisa do passado. Aqui na VeloxNet entregamos velocidade de verdade, não só números bonitos. Somos parte da sua comunidade, com centrais e filiais locais para atender você melhor. VeloxNet, conexão que você pode confiar. Ligue agora e experimente a diferença.
E olha só, pessoal, você acabou de ver o vídeo aí da VeloxNet. E só lembrando que você que é cliente, que quer ser cliente da VeloxNet, quer adquirir os serviços da VeloxNet, se você disser que está assistindo aqui o programa Inspirado Sketch, você ganha 15% de desconto. Então aproveite. Olha, tô atendado ali com o pessoal do Inspirados. Eu quero meus 15% de desconto, ok? Quero mandar um forte abraço também para o Galego Personal, que é o cara que cuida do shape da galera. Zezinho, você tá me devendo, viu, Zezinho? Vamos começar a treinar lá no Galego Personal, o cara que tem propriedade, o cara é bom, já multicampeão na área do fisiculturismo, o cara sabe o que tá falando, sabe o que tá fazendo. Quero mandar também um forte abraço para a drogaria
Mais Saúde.
Mais Saúde. Drogaria Mais Saúde, ali de frente o Banco do Brasil. Drogaria Mais Saúde, lá você vai encontrar remédios genéricos, você vai encontrar remédios de marca, você vai encontrar medicamentos de todas as áreas para que você possa levar saúde para a sua casa. Então você está precisando de medicamentos para você e sua família? Drogaria Mais Saúde, em frente o Banco do Brasil. É isso aí, Zezinho. Show de bola. E sem esquecer também da nossa queridíssima página da Irmandade. A Irmandade é a página mais amada, né? E mais temida. Todo mundo morre de medo. Olha, tu para de fazer isso aí que eu vou botar na Irmandade. Então é muito bom ter o Irmandade como parceiros nossos. Porque é uma página que tem sempre trazido boas coisas pra cidade. Muito entretenimento legal. E ó, forte abraço, Irmandade. Se for coisa ruim, não manda não. Valeu! Então, pessoal, voltando ao assunto sério. Hoje vamos explanar, vamos falar, discutir, desmistificar alguns mitos, né? Relacionado ao autismo. Então, vamos começar. Vou começar... Primeiro pelas damas, viu, Lemuel?
Fica à vontade.
Então, primeiro, doutora Nayara, depois, em seguida, a Jaine. Falar um pouco da vida de vocês, quem é a doutora Nayara, quem é a Jaine, e em seguida, quem é o Lemuel, para que as pessoas que estão assistindo o Inspirados Cast possam estar antenadas, possam estar sabendo quem são e por que estão aqui hoje, ok? Então, doutora Nayara, seja bem-vinda.
Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer estar aqui hoje, né? Para falar sobre esse tema que eu acho assim, extremamente relevante para trazer informação para a sociedade de modo geral, para que muitas pessoas conheçam e saibam e entendam o que é o autismo, né? Antes de tudo, eu acho importante a gente falar, e depois vai ser muito bem explanado aqui pelos pais, né, atípicos, que é o Lemuel e a Jaine, que o autismo ele não é uma doença, né? Ele é uma neurodivergência, como a gente falava aqui anteriormente.
Sim,
né?
Os bastidores.
Exatamente. E o que é essa neurodivergência, né? A criança, inclusive, autista, ela é chamada de neurodivergente ou neuroatípico, né? É o funcionamento neurológico diferente do padrão esperado pela sociedade. Ou seja, essa criança ela tem um comportamento diferente, né? E aí, essa criança ela precisa ser tratada... não de uma forma especial, né? Mas essa criança, ela tem que ser tratada de uma forma diferente por ser diferente outras, né? E aí ela vai ser considerada uma pessoa com deficiência para todos os fins. Por quê? Porque ela vai ter todos os direitos de uma pessoa com deficiência, né? Em vários aspectos. No aspecto de ter direito a um benefício assistencial, sim, que a gente vai falar mais na frente, um acesso à educação, de ter um acompanhamento especializado, um plano de ensino individualizado, o acesso à saúde, né, na questão das terapias que ela vai precisar fazer para se desenvolver melhor e ter uma vida mais normal, digamos assim.
Porque é uma comorbidade, não é isso?
É assim, a criança com autismo, ela geralmente a criança autista, ela vem com outras comorbidades, como
certo,
a gente falava,
assim,
né?
Uma associação de comorbidades, então.
Exato. Ela pode ter o TDAH, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, sim, né? Na verdade, como a gente falava também, o Lemuel até bem disse, não existe uma criança autista sem
outras comorbidades.
Não tenha
comorbidades, certo. Exatamente.
Entendido. Agora há pouco você usou a expressão pais
atípicos.
Então vamos passar agora para uma mãe atípica, que essa expressão é utilizada, que são os pais que têm filhos com autismo, não é
exatamente
isso?
Isso?
Então, Jaine, passa um pouco para nossos espectadores aí, você, mãe atípica, um pouco da sua história, por que você está aqui hoje?
Primeiramente, boa noite a todos. Eu estou aqui hoje para contar um pouco da minha história. Eu tenho dois filhos autistas, uma de 7 e um com 4 anos. E eu tenho aprendido muito. Nessa minha caminhada, todo dia eu aprendo várias coisas diferentes. Eu sou obrigada a aprender sobre o autismo para que eu possa lidar cada dia melhor com os meus filhos.
Perfeito.
Sou chamada de mãe atípica porque tenho dois filhos neuroatípicos, que são as crianças, como a Nayara falou, que têm autismo. E os meus filhos agem de forma diferente, de uma forma que a sociedade não espera. E eu, como mãe, estudo, aprendo para dar suporte. Meus filhos estão no nível 2 de suporte, os dois. A minha filha mais velha já esteve no nível 3 de suporte. É até importante a gente dizer que quando se tem um diagnóstico, em qualquer nível que seja, não quer dizer, não é uma sentença, não quer dizer que ele está ali naquele nível de suporte e que ele não vai melhorar, ou que ele também não possa piorar. E por isso, a nossa jornada deve ser incansável, porque se o meu filho está no nível 1 de suporte, que é o nível mais leve, entre aspas, digamos assim, não quer dizer que ele não possa piorar. Por isso, ele precisa de acompanhamento, precisa de atendimento com a equipe multiprofissional. São psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, enfim. E o fato de ele estar também no nível 3 de suporte não quer dizer que o meu filho vai crescer e permanecer nesse nível. Por meio das terapias, consultas, algumas precisam de medicamentos, ele pode ir até para o nível 1 de suporte, pode chegar na fase adulta tendo uma vida normal como qualquer outra pessoa. Então nós, como pais, estamos aí nessa luta, oferecendo suporte e hoje oferecendo também informação para os outros pais, principalmente, não só aqueles pais que já têm diagnóstico, mas também é importante, aqueles pais que por algum motivo suspeitam ou que percebam alguma diferença em seus filhos, algo que leve a crer que tenha alguma diferença no seu filho, ou que seja o TDAH, ou que seja autismo, o que quer que seja. Hoje em dia a gente tem mais facilidade, mais oportunidade para buscar ajuda com profissionais para descobrir. Eu vejo muito povo dizendo que é modinha hoje ser autista, hoje todo mundo é autista, hoje TDAH, todo mundo é hiperativo, mas é porque hoje, de fato, é mais fácil, né, a gente buscar informação. A informação está na palma da mão, no celular. Como também é mais fácil, entre aspas, a gente ter acesso a pessoas que possam nos ajudar a descobrir um diagnóstico, neuropediatra e a equipe multiprofissional.
Certo. Eu vou chamar de nível, porque popularmente eu acredito que seja a palavra que é utilizada, que o autismo tem nível 1, 2 e 3.
Isso. É a nomenclatura realmente é utilizada.
A mais atualizada
então,
é essa.
Como você falou, então ela pode ser migratória, né? Pode ser do primeiro para o...
Pode progredir, pode regredir.
Isso. É isso. E então agora, passando aqui para o nosso... meu companheiro de masculinidade aqui, que são duas mulheres lá de lá e dois homens lá de cá. Lemuel, também nosso convidado, se apresenta para o nosso pessoal aí de casa, fala um pouco do Lemuel e um pouco das... batalhas que você tem enfrentado para levar para a sociedade um pouco mais da realidade do que é o autismo.
Olá, boa noite. Primeiro quero dizer que é um prazer participar, né, desse programa. E o autismo tem sido uma realidade para mim há quase 2 anos.
Certo.
Quase 2 anos. Quando o Kemuel tinha 3 anos e 1 mês, a gente recebeu esse diagnóstico de maneira... definitiva. E até aquele momento era uma suspeita. Eu lembro que a minha esposa, a Natália, ela sempre teve um olhar mais amplo, mais investigativo em relação a isso.
Sim.
Tanto que, claro, eu nunca resisti a não procurar um especialista, investigar. Eu nunca fiz isso. Mas também uma das coisas que eu fazia para ela não vamos tratar o nosso filho sem que a gente tenha um diagnóstico.
Nossa.
Definitivo.
Certo.
E aí com 3 anos e 1 mês de idade a gente teve esse diagnóstico. E até hoje é algo novo para nós, né? A cada dia é um aprendizado diferente, é desafiador. Eu lembro que naquele dia, eu acredito que a Jaine passou por isso, né? Quando você recebe o diagnóstico 2 vezes. Um pai, naquele momento, eu sempre uso essa expressão, naquele momento um pai ele morre.
Entendo.
Né? Com as suas expectativas, com as suas ideias, né? Com os seus sonhos, e é necessário também naquele mesmo dia nascer um novo pai.
Perfeito.
Entender que os desafios agora são outros, as expectativas são outras. E eu lembro que naquele dia foi doído, né? Porque a Natália, de alguma forma, ela já considerava o autismo uma realidade, que de fato era.
Sim.
Né? Mas eu quis considerar a partir do momento que eu tivesse esse diagnóstico de maneira definitiva.
Até por ela ser professora e já ter uma
experiência
com alunos, com crianças, ela colocava num quadro comparativo, aí ela ficava naquela suspeita, um pouco no olhar dela, vou chamar assim, de um olhar um pouco mais clínico.
Exatamente.
Né? Pela convivência.
E realmente no trabalho dela ela contribuiu bastante, né, na vida de outras crianças e de outros pais para fazer isso.
Certo.
E aí foi um momento desafiador para mim, né? E talvez um dos grandes desafios, que tenho certeza que a Jane também passou por isso, é você olhar para o seu filho e não ter um olhar de pena, de dizer, eu não quero isso para mim.
Sim, não é coitadismo.
Não, como nós já havíamos falando aqui nos bastidores, né? Havíamos falado. Eu não gosto da atenção de maneira exagerada nem do vitimismo.
Sim.
Tá? E aí as expectativas passam a ser outras. Entender que alguns sonhos, eles morrerão. Por exemplo, hoje eu sou consciente que talvez jogar bola eu não poderei com meu filho.
Certo.
Talvez isso não vai acontecer, é muito provável que isso aconteça. Né? Talvez andar de bicicleta, talvez isso não aconteça também.
Entendo.
Né? Meu filho hoje, ele é nível de suporte 2.
Sim.
O Kemuel, ele é verbal, mas não funcional.
Entendo.
Ou seja, ele fala algumas palavras, mas ele fala, mas não conversa.
Entendo.
Né? Não consegue ainda desenvolver o diálogo, conversa com alguém. Então, por isso que é muito importante esses profissionais. E talvez um dos grandes desafios para nós, tanto pela questão financeira, porque exige muito...
Uhum.
Eu não falo gasto, investimento, né?
Sim.
E quando a gente vai também para o setor público, eu sei que na nossa cidade, graças à AMA, tem possibilitado atendimento, mas ainda é uma dificuldade. Então, existem esses dois desafios ainda.
Você falou sobre graças à AMA. Explica para o pessoal de casa o que é a AMA.
A AMA é uma associação de mães, né, com crianças com autismo, que através dessa organização... Né, tem proporcionado atendimento aos seus filhos com alguns profissionais.
Certo.
Né, fonoaudiólogas, psicopedagogas, psicólogas, que são profissionais que é necessário que essas crianças elas tenham, não apenas num período da vida, mas alguns durante toda a sua vida.
Certo. Entendo perfeitamente. Então, olha, você aí de casa, você que está assistindo o Inspirados Cast, você já está vendo que a necessidade da informação, a necessidade de você ficar atento a esse programa de hoje, porque é um tema muito interessante. É um tema muito interessante porque vai quebrar muitos mitos, vai quebrar muitas barreiras, vai trazer muito esclarecimento. Vai, espero eu, como apresentador do Inspirados, que quebre muito preconceito, porque eu acredito que uma das maiores batalhas que os pais de crianças com autismo, crianças autistas, tem nessa grande guerra é o preconceito. Como você, o Lemuel falou agora há pouco, não gosta de proteção excessiva, vitimismo, e nada de cuidar assim de forma especialzinho, como se fosse um pele de ovos, né?
Exatamente.
Então, nos bastidores a gente estava falando que não é uma doença, é um... Daqui a pouco a doutora Nair vai falar também um pouco sobre isso, vocês pais também vão falar um pouco mais sobre isso. Então, para que a sociedade entenda que é algo que não é como a sociedade vê, não é para olhar com aquele olho de é um doido, porque vocês obviamente já ouviram uma expressão pesada como essa, mas então esclareça para a gente um pouco mais sobre o que é o diagnóstico de uma criança com autismo. Qualquer um de vocês pode ficar à vontade, quem quiser. Assim, olha, o diagnóstico do autismo é como nós falamos agora há pouco nos bastidores. Como você descobriu? Vou passar para a Jaine. Como você descobriu? Como foi que você foi diagnosticado? É um exame de sangue que é feito? É um exame ocular? Ou como que é feito a descoberta do autismo? No seu caso, como foi essa experiência?
Eu vou contar a minha experiência. Sim. Eu, assim como a Natália, eu fiz pedagogia, eu trabalhei em sala de aula, eu tive experiência com crianças autistas fora da minha casa. Certo. E aí, na época que eu engravidei, eu estava trabalhando no Beretta, todo mundo conhece, né? Sim. E aí eu tinha tido uma experiência de lá com alunos. E quando a Ana nasceu, a Ana sempre muito chorosa, minha primeira filha, e eu sonhei, eu desejei, e eu preparei o mundo, né, dentro da minha casa para a Ana Beatriz. E quando eu cheguei em casa com a Ana Beatriz, nada que eu fizesse dava de fato conforto para a Ana Beatriz, e eu não entendi aquilo. E aí a minha mãe falava: não, mas tu também era muito chorona. Eu Sim. via o dia amanhecer e anoitecer contigo chorando. E eu não entendia nada. Só que a Ana Beatriz foi crescendo e eu fui percebendo diferença. Ela apresentou regressão. A Ana Beatriz desenvolveu até que normalmente. Só que um dia a Ana Beatriz deu uns passinhos e depois a Ana Beatriz não andou. Então ela regrediu. Isso é uma característica de crianças com autismo. Desenvolver-se e depois regredir.
Mas naquele período você já sabia que isso era uma característica de criança com
já,
autismo?
Já. Então eu ficava ligando. Assimilando. E aí eu digo: meu Deus, ela chora muito. Eu colocava no braço, ela não calava. Eu colocava no berço, ela não calava. Eu digo: isso não tá certo. E aí eu comecei a falar pra outras pessoas que eu achava o comportamento dela diferente do que eu esperava pra idade dela. Sim. Que foi o que a Nayara falou: a criança se comporta de forma diferente do que o que a sociedade espera. Até nós, como pais, esperamos, né? E aí eu falava pra um, falava pra outro, e ninguém, de certa forma, me dava crédito. E eu era a mãe. Então eu fiquei, eu digo: meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Porque eu queria tanto. E aí posso estar ansiosa, não sei.
Sim.
Até que eu antes dela completar os 2 anos, eu resolvi, conversando com meu esposo e tudo, nem ele conseguia de fato aceitar. Ele dizia: tudo que a menina faz, tu acha esquisito, tu acha estranho,
sei,
tu acha diferente.
Eu entendo.
Levamos a Ana Beatriz no psicólogo que atendia na época lá no CRAS da Vila. Lá tem certo. Atendimento psicológico. Levei ela numa primeira consulta e mesmo a psicóloga me disse: mãezinha, eu acho que a sua filha não tem problema nenhum. Ela tá aqui super tranquila. Talvez você, por ter tantas atividades, trabalhar fora, ofereceu a tela para ela muito cedo. E aí ela pode estar só muito viciada. Mas se você quiser, eu continuo acompanhando. E como eu via que tinha algo diferente, eu disse: eu quero que a minha filha Sim. continue sendo acompanhada. Botei a Ana Beatriz na escola. Aí no segundo atendimento com a psicóloga, ela disse: eu acho que você deve levar no neuro. E aí nisso chegou o período de botar na escola. Botei na escola, fui com a professora, expliquei tudo, as minhas desconfianças, porque eu já imaginava, já achava, mas eu meio que, todo mundo me dizia: ah, mas fulano é autista e ele se comporta de forma diferente. E eu fui pega nessa armadilha Sim. de comparar com outras crianças autistas. Só que dentro do transtorno, cada criança tem o seu comportamento. Até porque, antes de ser autista, são pessoas. E nós, enquanto pessoas, nos comportamos de forma diferente. A Ana Beatriz, ela falou até cedo, só que ela era ecolálica. Eu acho que é algo parecido com o que o filho do Lemuel era. Que é... não é tão funcional. No caso da Ana Beatriz, ela usava a ecolalia para dizer aquilo que ela já queria. Só que ela repetia aquilo que ela ouvia para dizer aquilo que ela... o retorno que ela esperava. E aí, quando foi no primeiro dia de aula, lá vou eu buscar a Ana Beatriz na escola. E a professora disse: já vem adoecer a criança. E eu acho bom dizer isso, porque Sim. não foi maldade dela na época. Sim. As escolas também não estão preparadas.
É tudo muito novo.
Tudo muito novo. E aí eu fiquei com aquilo, eu digo: poxa vida, mas eu tô vendo que não tá de acordo. Levei na neuropediatra e aí a neuropediatra me passou uma bateria de exames. Só que foi como eu falei nos bastidores: os exames não vão te dar um diagnóstico. Para você, pai, que tá suspeitando, os exames não vão fechar um diagnóstico. Os exames são
sangue, tipo de exame.
Tem exame de sangue, Sim. tem exame de audição, porque muitas crianças, aliás, é o que a gente chama de característica, né? A característica que algumas crianças apresentam, é, algumas, não todas, é o pai chama, a criança não responde. Então, para descartar uma possível surdez, eles pedem exame auricular e pediram um exame X frágil, como o Lemuel falou, também pediram para ele, para ver se não tem alguma comorbidade genética, alguma coisa nesse sentido. É, depois de eu ter feito todos esses exames, buscado, levado também relatório das professoras que acompanhavam ela na sala, porque no primeiro dia não, mas logo com o passar dos dias, ela apresentou o comportamento diferenciado que ela apresentava em casa, ela passou a apresentar também na escola. Então, as crianças estavam todas juntas, brincando, a minha filha, ela não ficava lá junto com os outros. Ela ficava mais afastada. Quando as crianças faziam muito barulho, ela colocava a mão nos ouvidos, porque aquilo incomodava ela. Ela tem muito a questão que nós chamamos de questão. É mais uma questão sensorial. Certo. É isso, é como se ela ouvisse muito realmente. Só que não é só ligada à audição, também tem o toque. Tipo, certo. Uma das primeiras coisas que as professoras estranharam era que, para pintar, fazer pintura com os dedinhos e tudo, ela não queria pegar na tinta, porque sim, o toque da tinta incomodava. Sim. Então,
sensação molhada.
Isso também é uma questão sensorial. E a equipe multiprofissional trabalha justamente em cima disso, para diminuir isso. Tipo, para ela é muito difícil entrar numa sala de aluno, cheia de aluno, falando alto, conversando, rindo. Coisa que, para a maioria das crianças, não é incômodo nenhum. Mas como ela tem essa questão sensorial, ela apresenta essa dificuldade. E aí, mediante disso, de relatório, de tudo, fechamos o diagnóstico dela. Ela tinha por volta dos 3 anos, quando a gente fechou o diagnóstico. E de lá para cá, ela do nível 3, ela já está hoje no nível 2. E continuamos em atendimento. Como o Lemuel citou, a AMA, ela proporciona atendimento. A AMA proporciona atendimento para todas as crianças que fazem parte da AMA? Infelizmente, não. Porque os profissionais que nos ajudam, como a Nayara é uma dessas profissionais, eles fazem isso de forma voluntária. Então, não tem como eles atenderem todas as crianças. Sim. Assim como
a demanda é grande.
A demanda é grande. Assim como o município também não tem. O município também oferece atendimento. Fono, psicólogo, TO, tudo isso o município oferta. Só que não consegue alcançar o número de crianças que o nosso município tem. Crianças como os meus, tipo, a Ana faz terapia desde os 2 anos de idade, de quando a gente começou a suspeitar. Hoje ela tem 7 anos.
7 anos.
E certo. Provavelmente pode ser que isso siga para a vida toda dela.
Deixa eu te perguntar. Falamos sobre a AMA, né? Que é a associação dos pais, né? Que tem defendido, tem lutado por essa causa. Hoje são aproximadamente quantas crianças que fazem parte dessa associação?
Aproximadamente 80 crianças, foi a informação que eu tive.
Certo. Não um número exato, né? Mas aproximadamente.
Porque assim, é um número, na verdade, infelizmente, é um número crescente, né? Porque os dados que a gente tem é que a cada 36 crianças nascidas hoje, uma tem autismo. E ainda tem aquela questão de que muitos pais não querem aceitar. Que o filho, né, não admitem que o filho tem autismo. E é até importante a gente falar hoje aqui, a gente assim.
Deixa eu pedir só pra Nayara virar um pouquinho mais assim, ó, vira pra isso, pra ficar melhor, para as pessoas estiverem melhor de casa.
Ok. É até importante a gente martelar em cima desse tema, né, do diagnóstico precoce, por quê? Porque o pai que ele não admite que o filho pode ter a possibilidade de ser uma criança autista, ele está causando um prejuízo assim.
Sim.
Sem precedentes na vida do filho dele. Porque, como a gente falou, hoje existe a nomenclatura é nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Né? A criança, como a Jaine bem explicou aqui, ela não tem aquele. É nível 1, ela vai ser pelo resto da vida nível 1.
Sim.
E assim com os outros níveis também. quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maior a possibilidade daquela criança ter uma vida normal, é maior ainda, né?
Sim.
Porque a criança sem terapia, ela vai regredindo.
Sim.
Ela vai, se ela é nível 1, ela pode chegar a nível 2 e nível 3. Se ela não tiver acompanhamento ali de uma equipe multidisciplinar, né, empenhada e melhorar a vida dela. Do mesmo jeito, é a criança nível 3. Quando ela é acompanhada, ela vai regredir para o nível 2, podendo regredir até para o nível 1. Ah, aí você pode perguntar, mas chega uma etapa que de repente o autismo desaparece? Não.
Certo.
O autismo, ele não tem cura.
Não tem
uma
cura,
vez que a criança nasceu autista, ela vai ser autista até na fase adulta, pelo resto da vida, na velhice, até morrer. Até morrer. Exatamente.
Se não é uma doença, não tem cura, né?
Tem cura. Não
e
tem
e
cura.
Outra pergunta que eu acredito que as pessoas de casa possam fazer também: todos de nível 1 são iguais?
Não, cada criança, ela tem as suas especificidades, né? Tem criança que ela tem sensibilidade, que ela é avessa ao toque, por exemplo. Tem outras crianças que elas já gostam de apego, que são, gostam de chamego.
Sim, mas
tem
carinhosas.
Criança, exatamente. Tem criança, a gente fala criança sim, mas como o autismo não tem cura, a criança, o adulto, né?
É corpo de adulto, às vezes, na mente de uma criança. Ou mente de uma criança, às vezes, no corpo de um adulto.
Exatamente. Então, aquelas características, elas vão ali se perpetuar na vida daquela pessoa, né? Tem a questão do hiperfoco, que a gente falava também, que a pessoa, às vezes, ele tem hiperfoco. A criança, ela já mostra esse hiperfoco desde a infância, né? Ela tem o hiperfoco em carro. O que é esse hiperfoco? É aquela atenção muito acentuada por aquilo, o interesse,
sim,
né? O interesse exagerado naquilo. Tem criança que é no carrinho.
No relógio.
E ela até desenvolve, de repente, uma alta habilidade em relação àquilo ali, né? Porque ela tem muita curiosidade. Então, ela se torna, vamos dizer assim, um especialista naquilo ali.
Nós estávamos falando agora há pouco nos bastidores sobre o Antônio Marcos. Todo mundo gosta, todo mundo é apaixonado pelo Antônio Marcos, já piscinão ali com minha batata. Chega, tio, olha, vou fazer meu aniversário e vai ter doce, vai ter. Já tem mais de 25 anos, é isso?
Mas, ele tem 25 anos.
25 anos, vou por aí. Mas é como criança, entendeu? Criança. E a hiperabilidade, vou usar a expressão, do Antônio Marcos, é lembrar o aniversário, a data de aniversário de todo mundo. Você chega lá e fala pra ele hoje, daqui um ano ele lembra. E detalhe, que é o mais impressionante: meu aniversário dia 13 de agosto. Ele diz, tio, pois você vai dar numa quarta-feira. Ele faz um cálculo ali que é impressionante. Não é muito rápido, muito rápido. E essa tia aqui, que é do dia, vamos supor, dia 7 de abril, o dela vai cair numa sexta. Eu já dei aula de matemática, eu fico tentando. Meu Deus,
se você disser pra ele o dia e o ano. Eu nasci no dia 31 de maio de 87.
Sim.
Ele diz, tu nasceu num dia de domingo. Entendeu? Ele sempre. Então, esse é um exemplo de uma alta, de um hiperfoco, né? De uma inteligência, assim, sem precedente.
Sim.
Porque, como a gente falava também, às vezes a criança autista, ela tem a capacidade de aprendizado, né? Da mesma forma, isso não é padrão, assim, não é regra,
sim,
exatamente, não é a regra para todos, né? Cada um, como a gente falava, tem as suas especificidades.
Sim.
Tem aquela criança que às vezes é não verbal, né? Que ela não fala, que às vezes ela tem dificuldade no aprendizado, e tem aquela também que ela tem, assim, uma inteligência, né,
muito grande
para uma determinada área.
É muito interessante. Então, olha, realmente é o que a gente sabe, porque cada caso é um caso.
Cada,
né,
caso é um caso.
Há uma individualidade absoluta em cada caso. Tem casos que a criança se torna um grande artista, e tem outros que é outra criança que não tá nem aí pra nada. Tipo assim, não se liga muito, né? Tô nem aí pra isso.
Por exemplo, né, você falando sobre. Tem criança que vira um grande artista. Recentemente eu participei do primeiro congresso europeu de autismo que aconteceu em Lisboa, em Portugal. E lá eu tive uma experiência magnífica, que inclusive até compartilhei com as mães da AMA, né? que eu acho que uma mãe precisaria participar de um congresso daquele para ver a quantidade de experiências que são contadas lá. E uma das mães, ela contou, era um congresso onde participavam mães atípicas e profissionais da área.
Todos envolvidos no assunto.
Exatamente. Especialistas no assunto. E aí aquela mãe, ela dizia que o filho dela tem por volta de 26, 27 anos hoje, aproximadamente. Ele é não verbal, ele é nível 3 de suporte, ele nunca falou na vida e ele escreveu 3 livros.
Meu Deus!
Ela é professora. Isso. Professora, e ela disse que um dia viu ele... E aí ela sempre ali escrevendo, ensinando, mesmo ele não falando, ela sempre teve aquele cuidado, aquela atenção e tudo. E um dia ela viu ele escrever. E ela disse que até hoje não sabe o que foi que ele escreveu, porque ela ficou tão chocada que ela praticamente desmaiou ali. E ela dando suporte pra ele ali, né? Como tipo um apoio na mão, ele ia escrevendo. Escrevendo, e ele chegou a escrever 3 livros.
Meu Deus.
Impressionante. É... Né? Assim, é só Deus, ninguém consegue
realmente
explicar.
É Deus e uma dedicação aos pais.
E uma dedicação dos pais.
Meu Deus.
Eu quero também aqui aproveitar a oportunidade para dizer que o Lemuel, ele tá de parabéns por ser, né, por hoje estar aqui representando o pai de uma criança atípica, porque infelizmente, né, não era para ser louvável, mas é louvável.
Sim.
A gente ter um pai participando ativamente, né, ali do cuidado com a criança autista, porque hoje em dia a estatística mostra que 78% dos pais, né, do pai,
da figura paterna,
ele abandona o filho quando descobre que aquela criança ali, ele abandona a mãe e o filho, né? Quando descobre, quando ele tem, de repente, aquela frustração de saber, como o Lemuel falou, hoje eu sei que muitos sonhos vão morrer comigo, porque talvez, né, não é uma sentença, como foi de, não é a sentença, mas talvez meu filho nunca queira andar de bicicleta comigo, ou nunca jogue bola comigo, né, porque ele tem um funcionamento neurológico diferente da criança padrão, digamos assim, né, entre aspas. Então, isso também é uma questão que a gente tem que levantar, né? Hoje em dia, muitas mães, elas enfrentam esse diagnóstico sozinhas, né?
Sim.
Sozinhas.
Excelente observação. Porque, assim, pela natureza no contexto geral, seja humana ou animal, se tem aquela responsabilidade de cuidado mais para as mães, não é isso? A figura materna. E o Lemuel, a gente vê a dedicação, você vê o esforço, você vê o empenho, e muito bem observado pela doutora Nayara, é que está representando aqui, olha, alguém que luta pela causa no sentido de busca de direitos. Aqui nós temos uma figura paterna, que também representa... os pais que lutam, que conscientizam o mundo a respeito do autismo, e também uma mãe. Então o programa de hoje está bem completo, viu? Dá para você tirar muito esclarecimento a partir de hoje. Lemuel, um grande desafio que você lembra, olha, tem praticamente 2 anos que foi diagnosticado o autismo do seu filho. Um grande desafio para você, olha. Você poderia aconselhar um pai que teve o diagnóstico já há uma semana atrás? Qual seria o grande desafio que você dissesse para ele? Olha, esse desafio eu tive, se você passar por isso, vence dessa forma.
Eu acho que o maior desafio é você entender que o autismo é parte agora da sua realidade, é você assumir, né? Entender que tem sim as suas dificuldades, os seus desafios, e como a Nayara estava falando, né? Pelo que a gente ouve muito, os pais, quando se trata do homem, né?
Sim.
Eles são mais resistentes a assumir
essa
realidade.
Certo.
Ah, então acho que o que vai de alguma forma facilitar muito é você assumir que seu filho é sim uma criança com autismo, e a partir de então encarar os desafios.
A partir do momento que a pessoa, que o pai assume aquela responsabilidade, vai até tornar mais brando.
Exatamente.
as dificuldades também que o filho vai enfrentar, não é isso?
Hoje, atualmente, a gente enfrenta uma dificuldade em família, porque o meu irmão tem passado por uma situação em que talvez aquilo que ele sonhou com a paternidade fugiu.
Sim.
Fugiu daquilo que ele imaginava.
Sim.
Né? E hoje eu entendo um pouco da dor dele, porque realmente pra gente é, talvez seja frustrante, né? Decepcionante. Entendi. Diante daquilo que você daquilo que você idealizou. Essa é a parte difícil, mas pra facilitar é você encarar essa nova realidade.
Certo.
É. Falando um pouco sobre como a gente chegou ao diagnóstico, né? O Kemal, ele apresentava alguns comportamentos bem diferentes das crianças para sua faixa etária. Recentemente a gente recebeu a devolutiva da psicopedagoga, e o Kemal com 4 anos e 9 meses, mas de acordo com o desenvolvimento neurológico dele, se encaixa em uma criança de 2 anos, de 2 a 3 anos.
Certo.
É para você ver aí a diferença do desenvolvimento,
certo.
Desenvolvimento neurológico social dele para a idade.
Sim.
Que ele tem. Então por isso que é bom esse acompanhamento com os profissionais.
Isso até facilita muito até no lidar dos pais para com os filhos, né? Porque às vezes você vê, eu acho que um caso parecido de um colega nosso lá, que eu falei aí a respeito de que sabe das idades, tá? Você olha para ele, um rapaz de 25 anos, uhum. Mas com a cabeça talvez de um meninozinho de 8, tio, olha, vai ter brigadeiro no meu aniversário, coisa que uma criança se alegra, e eu digo pra ele, oh, que legal, porque eu entro naquela, e é tão agradável, um rapaz que todo mundo gosta ali, sabe? Então, é o pai, eu acredito que quando ele assume e diz, olha, é assim, fica mais, ele torna mais fácil a vida do filho e até também a vida dele como pai, porque ele se adapta para aquela realidade.
Tem que se adaptar, né? Tem que entender que agora é uma nova realidade. E o Kemal, ele apresentava alguns comportamentos diferentes, por exemplo, ele andou muito na ponta dos pés, né?
Clássico.
É um comportamento... Pode ser que algumas crianças que não tenha,
sim,
tenham aspecto também tenham esse comportamento, né?
Sim.
Mas outro comportamento, ele não utilizava os brinquedos de maneira funcional. Por exemplo, ele pegava um carrinho e ele não empurrava, ele rodava a rodinha,
sim,
do carrinho,
sim,
né?
Entendi.
É, não desenvolveu a fala, né? E eu lembro que a gente levou ele em uma pediatra, e aí talvez isso fez com que a gente não procurasse de maneira mais urgente a neuro, né? Ela pediu para esperar mais um pouco, espera mais um tempo.
Para ver se desenvolve.
Possa ser que ele desenvolva, né? Mas a Natália sempre com aquilo na cabeça, a gente procurou uma neuropediatra.
Certo.
E ele apresentava esses comportamentos. Quando você comparado com outras crianças na faixa etária dele, não tinha o mesmo desenvolvimento. Entendi. E quando se trata para o pai atípico, o momento em que você se sente mais ainda nessa realidade, e eu falava isso com minha esposa ontem, a gente jantando, né? O momento em que o autismo, ele é mais nítido e perceptível na nossa vida é quando ele está com outras crianças.
Entendo, coloca no grau comparativo.
Exatamente. Não é interessante a gente estar fazendo isso, não é legal,
sei,
né?
Sei,
então,
não.
Então é por isso que é preferível.
Sim.
E é mais agradável o nosso mundinho, acho que
nossa... mais confortável.
Não que a gente tenha que privar da vida social,
entendi,
porque,
entendi.
Por exemplo, a maior dificuldade do Kemuel é o convívio social, né? Você estava falando aqui sobre hiperfoco. O hiperfoco do meu filho é letras e números. Hoje,
certo,
ele conhece todo o alfabeto.
Certo.
Ele já consegue ler, né? É. Ele está à frente de algumas crianças,
sim,
né? Em questão de ano escolar. Ele fala os números em inglês.
Oh,
né? Uns dias atrás a gente viu ele falando os números em russo.
Meu Deus!
Né? Só que em contrapartida, outras habilidades não tem desenvolvido.
Entendo.
Então a criança com autismo tem muito disso em algumas áreas. Há um desenvolvimento além da sua idade, mas em outras... não desenvolve tão bem. E aí esses profissionais, eles vêm exatamente para tentar nivelar,
certo,
essas habilidades.
Entendo, gente. Olha, é um mundo realmente bem, bem diferente. Nós sabemos que todo ser vivo, todo ser humano já tem suas diferenças, né? Deus criou a gente como indivíduos, pessoas individualmente, geneticamente, a cara dentária, globo ocular, todos nós temos uma digital diferente. E... mas o comportamento existe um padrão, não é isso? E diante desse padrão é que vai se percebendo algumas diferenças entre as crianças que têm o autismo e as que... E outra pergunta. Aqui na cidade, vemos o acompanhamento, temos visto que há um desenvolvimento, né? Isso tem, não, apesar de não conseguir alcançar todas as crianças que poderia, porque o trabalho, a demanda é grande. Mas o que vocês acham, o que poderia ser feito na cidade para melhorar ou facilitar? Tem uma lei municipal, sim, que é a proibição dos fogos de artifício. Que são fogos de artifício, foguete, aquela coisa. Porque gera um incômodo para a criança autista. Geralmente, para a maioria das crianças autistas, né?
Algumas têm essa sensibilidade.
É uma das características assim, que atinge uma boa parcela das crianças autistas, né? E isso já é uma boa ajuda.
Inclusive, falando sobre direito, eu quero aproveitar para falar um pouco sobre o direito.
Sim.
Né, já que a gente tocou nesse assunto.
Isso.
E dizer que não é só essa lei que foi sancionada aqui no município,
sim,
né? Existe uma lei complementar também que foi sancionada pela atual gestão, se eu não me engano, no ano passado, que garante aos pais de crianças autistas, né, uma redução de até 50% da carga horária,
sim,
desde que cumpridas 20 horas semanais, justamente para que esse pai ou mãe atípica possa ali dar atenção para o seu filho, acompanhá-lo nas terapias, né? Como o Lemuel falou, a partir do momento que você recebe o diagnóstico, né? Que você sabe que é um pai atípico, que é uma mãe atípica, você tem que aceitar aquela realidade, saber que a partir daquele momento você vai ter que cuidar do seu filho da forma como ele deve ser cuidado, né? Levando na terapia, na TO, na fono, Na psicóloga, no psicopedagogo, para que ele venha ter uma melhor qualidade de vida, né? E chegar na vida adulta e ter uma vida normal.
Certo. O Leandro falou uma coisa muito interessante. Ele disse, ó, tem que nascer um novo pai.
Exatamente.
Nascer
um novo pai. E aí, além dessa lei dos fogos, né, que foi sancionada pelo prefeito, também, sim, tem essa da... Que é interessante a gente falar aqui, porque muitos,
excelente,
pais não sabem,
não,
né,
sabem
que tem esse direito. Se você é pai, mãe atípica e faz parte do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal e Tuntum, você pode requerer na sua secretaria uma redução de até 50% da sua carga horária, desde que você comprove que o seu filho precisa ali do seu cuidado, que não tem outra pessoa que acompanhe, né, e que você cumpra aquelas 20 horas semanais.
Certo. Porque assim, também não vai escorar...
Não vai se aproveitar da situação.
Não vai incubar, não. Porque a gente sabe que a mãe
tem
cuida
que
mais. Né? A mãe é mais cuidadosa, mas também tem um pai que é cuidadoso. Então,
exatamente,
os pais têm direito de uma redução de 50%.
De até 50%.
De até 50%, né? Certo.
E aí, cada caso vai ser...
Os pais.
Os pais. É assim, tem que ser comprovada a necessidade.
Sim.
Quem é que vai levar? Né? Quem é que vai cuidar?
E de acordo também com o nível,
de
também,
acordo,
né,
com a necessidade, né,
do filho.
Então é por isso que eu tô falando, cada caso, não é,
isso,
porque agora você fala, então eu tenho um filho.
Eu vi no podcast, não vou dizer que foi a gente isso no podcast, que é 50%, não. É até 50%.
Desde que comprovado que o outro, por exemplo, o pai é que trabalha, a mãe fica em casa com o filho cuidando. Então esse pai, ele não tem a necessidade de pedir uma redução de 50% da carga horária,
sim,
né?
Sim.
O que ele vai precisar, às vezes, é de repente, tem que levar em Teresina.
Sim.
Eu não posso hoje porque eu vou levar meu filho numa,
sim,
consulta,
sim,
por exemplo. Né? Além disso, falando de educação, a criança autista, né, ela tem direito a um acompanhante especializado, desde que comprovada a necessidade daquela criança também, né? O professor ali, pela escola, pelo pai, ele precisa de acompanhamento, então pode ser disponibilizado um acompanhante especializado para ele. Ela tem direito, além disso, a um plano de ensino individualizado, porque ela não vai conseguir acompanhar ali as outras crianças, né?
Sim.
Na mesma faixa etária dela. Então, quando necessário, essa criança, ela também tem direito a um plano de ensino individualizado e uma prova adaptada ali para a realidade dela, para o mundo,
certo,
dela, né?
Sim.
Além disso, também, a criança autista, ela tem direito a um benefício assistencial, que é o BPC, né? Que é, desde que ela atenda os critérios da renda, quando é uma família de baixa renda, que ali a renda per capita fica em torno de até um quarto de salário mínimo.
Sim.
Essa criança tem direito de ter garantido aí um benefício assistencial no valor de um salário mínimo, né?
Certo.
Aí a gente não vai entrar aqui, depois vocês que estão assistindo, procure um advogado especialista. Sim. Na área para maiores informações.
Certo,
né?
Perfeito. Porque cada caso é um caso.
Cada caso é um caso. Tem que ser forma... analisado. Exatamente.
Certo, na sua realidade. Olha. Fala, Zezinho. Tem uma pergunta de pessoal de casa. Qual é, Zezinho?
Esses. Tu falou aí, são federais ou só aqui
em... A pergunta que eu ia fazer. Pronto. Esse recurso, esse direito que a criança autista tem, é pago pelo município, pelo estado, ou é um benefício que ele recebe diretamente do governo federal?
Não, é um benefício.
Também o...
A redução da carga horária.
Sim.
Se é uma lei municipal ou
federal? A redução é uma lei municipal.
É, a redução é em âmbito, na verdade, federal, e aí...
Foi...
Exatamente,
a
sim, exatamente. O município adotou, né? Pra cá.
Mas não são todos os municípios que têm essa lei.
É, que não, aderem infelizmente, a... infelizmente ainda não é uma realidade, eu acredito, de todos os municípios.
E a cidade de Tuntum, pela sensibilidade, pela procura da associação também.
Exatamente.
A associação foi, reivindicou, buscou os direitos e o prefeito acabou que acatou e sancionou, e,
inclusive,
né?
Gente, eu não poderia, eu seria muita ingratidão, vou usar esse termo, da minha parte, eu acho da gente, né, da AMA, não citar aqui o nome da doutora Ana Karina Cunha, né?
Sim.
A AMA foi um sonho que nasceu no coração dela, né, Jainha, aqui.
Exato.
Ela, a primeira reunião que foi feita aqui em Tuntum, na Câmara de Vereadores, eu participei, a Jainha participou. Naquela época, nós tínhamos em torno de 15 crianças que a gente sabia que tinham um diagnóstico. Sim. De autista, né? E hoje já tem mais de 80. Então ela teve uma história, né, com autismo, de uma vizinha que tinha uma criança com autismo, e ela se sensibilizou, na época que ela morava em Vitória, ela veio aqui...
Ela é a doutora Karina.
Isso, a certo. Karina. E aí ela veio para São Luís, e aí... Ela descobriu que aqui que na OAB não tinha ainda uma comissão do direito das pessoas com autismo. E ela decidiu encabeçar, e aí ela se tornou presidente da comissão e vem fazendo esse trabalho muito bonito no Maranhão inteiro, né? Que é de abrir a AMAS, né? Ela vai e leva e faz uma reunião, reúne as mães e faz essa reunião e dá o pontapé inicial.
Sim,
e dá ali em diante, né?
Pra...
Exatamente. E aí as mães abraçaram essa ideia da AMA, e graças a Deus a gente tem a Associação dos Amigos dos Autistas aqui, né? E tem as pessoas, eu também, foi graças a ela, né? Que
sim.
Eu também abracei a causa, que eu comecei a me sensibilizar com...
Conhecer as realidades.
Com a realidade das mães, né? E ver ali a dificuldade de estudar, e abracei a causa também. Então, eu agradeço a Karina, né, pelo fato de ter dado esse pontapé.
Entendi.
Inicial,
né,
para que hoje a AMA estivesse aqui em Tuntum.
Então a Karina é uma madriarca das AMAs aqui nessa região. Porque só, gente, olha, uma coisa interessante é que as pessoas sentem a falta, têm a necessidade de ter um suporte, mas não sabe como começar, não sabe a quem recorrer. E precisa de alguém realmente para dar um norte.
Exatamente.
E não só na causa dos direitos das crianças com autismo, mas em todas as áreas. Tem pessoas que precisam de um profissional para poder dar um norte, dizer, olha, é por aqui que nós temos que ir, é dessa forma que temos que fazer, encorajar, sabe, alimentar aquele sonho, como foi era um sonho seu, mas você por si só não tinha aquela aptidão e nem o conhecimento de como criar. Aí através da doutora Karina, já teve a indicação da doutora Nayara para que a coisa pudesse acontecer. E você falou que começaram com aproximadamente 15 crianças.
Época a gente fez um levantamento, né, quando a Karina me falou da ideia, eu como parceira dela, como sócia.
Sim.
Né, eu disse, então vamos lá, vamos atrás para saber. E a gente foi lá aqui no CAPS para ver, né, se tinha lá a relação de crianças que faziam acompanhamento com psicólogos, com terapeutas. E aí nos deram essa lista de 15 crianças, né?
Certo. Ou seja, nós sabemos que pais para levar criança lá no CAPS tá um preconceito absurdo.
Exatamente.
Não é que, ó, você de casa, não é que depois da associação foi crescer o número de crianças, não.
Já
foi
abraçado, exatamente.
Já existia, já foi. Eram 15 crianças que eram abraçadas. Depois da associação, essas outras crianças que estavam desgarradas, vamos usar essa expressão, foram abraçadas e agora estão sendo acolhidas. E diante da realidade do suporte que temos, que se tivesse mais pessoas para ajudar, mais crianças seriam acompanhadas.
É através da informação, né, sendo levada.
Eu acredito que esse programa de hoje vai mudar.
Foram alcançadas.
Para melhorar muito a realidade de vocês do AMA também.
E falando sobre informação. Gente, é tanta coisa que a gente fica com vontade de falar tudo assim.
Bora falando, vamos jogar informação, tá tudo eternizado agora.
Com vontade de falar tudo para abrir, para ampliar mesmo esse olhar dos pais, né? Para que eles possam, aquele que tem esse olhar assim, de dizer, meu filho, tem alguma coisa errada, por favor, eu lhe peço encarecidamente, pesquise, porque quanto mais tarde o diagnóstico, pior é pro seu filho.
Pro, né? Bem do seu filho.
Pro bem do seu filho, procure um acompanhamento especializado, né? Leve no neuropediatra, dê atenção para o que a professora fala. Se a professora falar, olha, tem alguma coisa aqui que não está
batendo,
não fique zangado, não. Vá pesquisar para você tirar suas próprias conclusões, né? Sim. No psicólogo, no neuropediatra. E eu diria mais ainda aos pais, né, de crianças atípicas: conheçam os direitos do seu filho. Não é um privilégio, né? Não é um privilégio que você tem quando você tem desconto, por exemplo, na compra de um carro novo, quando você tem desconto na entrada de cinema, de circo, de teatro. Não é um privilégio quando você tem direito a um benefício assistencial, seja seu filho nível 1, nível 2 ou nível 3, porque existe até essa discussão, o nível 1 de suporte não tem direito a um benefício. Tem sim, se ele se enquadrar no critério da renda, ele tem direito. Então, pais, conheçam seus direitos. Tem aí duas leis que eu diria assim para os pais lerem mesmo, sabe? De ponta a ponta. A Lei Berenice Piana, você pode colocar lá no Google, Lei Berenice Piana. É o nome de uma mãe de uma criança autista, né? Que levou o nome da lei porque ela se engajou tanto, pesquisou e foi lá e fez acontecer, fez a diferença. Lei Berenice Piana e a Lei da Pessoa com Deficiência. Porque, como eu disse, a criança com autismo, ela tem todos os direitos que a pessoa com deficiência tem.
Perfeito.
Então, conheça os direitos e usufrua eles, né? Quando você chegar numa fila, eu tenho preferência porque eu tô com meu filho aqui que é autista.
Certo.
Não deixe ninguém lhe barrar, não deixe ninguém tomar os direitos que você tem. Porque já não é leve em nível nenhum ter uma criança autista.
Sim.
Mesmo o nível 1, que é chamado de leve, né? Entre aspas, não é leve para ninguém.
Olha aquele caso que você falou agora há pouco da mãe lá, que você viu.
Exatamente.
Que tinha autismo e já foi descoberto já depois que ela foi mãe.
Exatamente.
Ou seja, há algumas dificuldades que ela tinha, alguns trens e tratores que ela carregava nas costas e tentava esconder. Ela foi. Se ela tivesse descoberto antes, ela ia tratar daquilo que ela sentia de uma forma bem mais branda, não é isso?
Pois é. E como o Herbert falou, né? Nesse congresso que eu fui, ele acabou de falar do relato de uma mãe e de uma médica.
Sim.
Né, de uma médica, para você ver também que seu filho, meu filho é autista, meu Deus, e agora ele vai ter limitação, ele não vai poder ser um advogado, um médico, seja lá o que for. Ela é médica, essa mulher, né? E ela é autista, nível 1 de suporte. E ela tava lá dando
o testemunho dela,
né? Ela só descobriu na vida adulta porque ela foi atrás também de saber que comportamento diferente era aquele do filho dela. E ela descobriu que a criança dela tinha autismo. E em todas as consultas, o médico, o neuropediatra observando o filho e também a mãe, deu o diagnóstico pra mãe, né? Pra médica também, no caso. mãe, você é autista, você é nível 1 de suporte. E aí que ela foi perceber, meu Deus, eu passei a minha vida inteira tentando ser uma pessoa que eu não era, mascarando quem eu de fato fui, né? Eu, tipo assim, eu chegava num lugar e eu me adequava, como se fosse um camaleão que se adequa ali a um ambiente. Eu me adequava àquele ambiente, eu tentava ser aquela pessoa agradável, eu fingia que estava tudo bem ali.
Um exemplo, se tiver o barulho que estivesse incomodando ela, ela ficava tentando
controlar
para não...
Para se encaixar, para se encaixar naquele meio ali. E aí ela sofreu muito com isso. Olha, inclusive, ela disse que foi fazer medicina na Venezuela, porque aqui no Brasil ela precisava passar pelo Enem. O Enem tem redação e ela não consegue fazer redação de jeito nenhum. Então, como ela tinha o sonho do pai imprimido nela de ser médica, né, o pai quis ser médico e não pôde ser, e ela disse, eu vou realizar o sonho do meu pai em mim. Vou ser médica. E foi estudar na Venezuela. E ela contou várias dificuldades. Inclusive, ela até falou que aos 17 anos ela tentou tirar a própria vida, porque ela não sabia...
Se compreender,
ela não entendia por que ela era tão diferente de todo mundo, embora todo mundo achasse que ela fosse uma pessoa normal, mas ao mesmo tempo tivesse alguns comportamentos meio anormais.
Fora do padrão,
exatamente. Né? E aí a gente deve levantar também a questão aqui de que a criança, né, o adulto nível 1, ele não é frescura. Diz que é autista, mas tu é normal, não sei o que, tu age como uma pessoa normal, tu conversa, tu não tem movimento estereotipado. Gente, é comprovado que o nível 1 de suporte é onde as pessoas mais tentam suicídio, porque elas são muito julgadas e taxadas.
Um conflito absurdo na
Exatamente,
cabeça
delas. Um conflito absurdo na cabeça delas.
Olha, meu irmão, estamos aqui nesse Inspirados Cast. Nós trazemos dois tipos de convidados. Trazemos os convidados de humor cômico, como foi aquele do Júnior Toto, pro Sul, para levar entretenimento na área de humor, de comédia, para os nossos espectadores. E eu acho que 75% dos nossos programas são programas como esse de hoje. Programas inspiradores, programas esclarecedores. Ó, no passado nós trouxemos aqui um grupo de historiadores da cidade de Tuntum, falando um pouco sobre a história, sobre as raízes, o porquê do nome. Trouxeram um documentário que é um espetáculo, muito bem feito, bem produzido, mas tudo parte de uma grande guerra. É muito bonito eu olhar para o documentário lá e já ver tudo pronto. Mas tem, meu amigo, uma história dentro dos fabricadores daquele documentário. Da mesma forma, vocês estão sendo fabricadores de vida mais confortável para as outras crianças que também participarão desse suporte, tanto nível 1, 2 ou 3. Então vocês estão de parabéns. A sociedade precisa ficar muito atenta a tudo que está sendo dito aqui hoje, para poder tirar um pouco do preconceito e entender muito da realidade, tanto nos direitos como na convivência. Nos bastidores estávamos falando sobre um momento que ela foi fazer compra, não é isso, gente?
Ah, foi bem interessante.
Quando o pessoal de casa aí?
É uma experiência ruim que eu tive. Eu não vou aqui...
Estereotipar?
Nem estereotipar, mas eu não vou romantizar o autismo. O autismo não é só essa coisa de lutar e vencer.
Tá,
e é lindo.
Você foi genial.
O meu mundo azul. E é por isso que é todo azul, não é? O azul pro autismo, ele tá mais ligado porque geralmente as pessoas autistas, elas gostam da cor azul, elas têm uma preferência por essa cor azul.
Sim.
Por isso que ficou essa conexão, mas não é porque o mundo fica todo azul, não. Na verdade, é um campo de batalha. E eu tive uma experiência ruim, né? Eu tava no supermercado fazendo compras e o meu filho entrou em crise, o mais novo. Porque ele queria violar carrinho, e é um dos hiperfocos dele, carrinho. Não que toda criança seja carrinho, cada um tem as suas especificidades. E ele gosta muito de carrinho. E aí ele queria, só que a gente não tinha ido lá para comprar o carrinho. Na verdade, a gente estava comprando material escolar, se eu não me engano. E aí foi motivo para ele entrar em crise. E os funcionários do supermercado já me conhecem, eu não escondo a condição dos meus filhos. que é assim que a gente deve colocar. Como não é uma doença, eles têm uma condição especial que vai acompanhar eles para a vida toda. E aí ele entrou em crise, começou a espernear, a sapatear, geralmente se joga no chão, rola no chão, porque até porque a maioria das crianças autistas, elas têm uma necessidade de deitar no chão, porque algumas elas se regulam assim. Ela se estressa por algum motivo, isso gera uma crise, para ficar
uma
mais simples. Isso, essa sobrecarga gera uma crise que acompanha choro, grito, como se fosse uma birra de criança comum que a gente costuma ver.
Uma malcriação.
Isso, uma malcriação.
O que muitos acham que é.
E aí, nesse momento, eu tentando lá acalmar o meu filho, eu só ouço atrás de mim um homem que dizia assim: onde é que tá o cinto? Tipo, eu tinha que, naquele momento, educar o meu filho na base da cintada. Uma pessoa totalmente estranha, porque se fosse alguém conhecido, eu teria reconhecido a voz.
Se conhecesse a situação também, ele...
Com certeza. E foi, no mínimo, inconveniente, né? Porque meu filho é uma responsabilidade minha, independente dele dele ser autista ou não, ter uma condição especial ou não. Ele é responsabilidade minha, a educação dele é responsabilidade minha. E aí uma pessoa totalmente estranha, que não sabe ali da nossa convivência, da nossa necessidade, vai palpitar. A vontade que dá é da gente dizer: moço, dê palpite na vida, pelo menos só de quem você conhece.
Vai, tomate crudo.
Isso. É algo nesse nível. Mas, enfim, passou. Eu, no momento, não respondi nada, até porque o meu foco naquele momento era acalmar.
Sim.
E algumas crianças... Os meus filhos, os dois são autistas e são muito diferentes. A Ana Beatriz melhorou bastante, mas ela não aceitava o toque. Nem mesmo o meu ou do pai dela. Quando a gente... Depois eu descobri, né, que o choro excessivo dela era justamente pelo incômodo que ela tinha, às vezes até do colo de mãe. O que é muito raro, né? Geralmente o colo da mãe é o que afaga, é o que acalma a criança, e ela não. No meu colo ela não se acalmava porque aquilo fazia incomodar ela. E com o tempo ela foi se adaptando e hoje ela gosta, ela dá beijo, ela dá carinho, ela recebe. E o mais novo sempre foi justamente ao contrário. Ele sempre gostou do colo, do carinho, do abraço, do aconchego. Apesar de mostrar outras características que indicavam que ele tinha autismo. Por exemplo, ele demorou muito a falar.
Ele veio falar há quantos anos?
Ele tinha com 1 ano e 6 meses eu levei ele na neuropediatra. Quando eu cheguei de lá, ela já encaminhou pra fono. E aí, no dia que eu fui na fono, eu achei até interessante, que eu fui colocar o nome dele pra ficar na lista de espera, por conta da demanda. Eu disse Daniel e disse o nome dele e ele repetiu. Bem, bem difícil mesmo de compreender, mas ele repetiu naquele dia. E a partir dali ele foi evoluindo. E eu tenho, assim, até um estímulo para dar pro Lemuel, porque a minha mais velha, ela não seguia comandos, ela não conversava, ela era ecolálica, na verdade.
Só repetia, né?
Isso, você falava, e hoje ela palavra, fala ela funcionalmente, repetia. Ela consegue conversar com a gente, não é um diálogo extenso, até porque ela é uma criança de 7 anos, mas ela consegue dizer o que é que ela gosta, o que é que ela quer, ela consegue tranquilamente dizer uma outra coisa que aconteceu com ela. Ela não sabia de jeito nenhum. Eu mandava ela pra escola e ficava com o coração na mão. Meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu não vou...
Ela não vai saber dizer.
Não, ela não vai saber me contar. Vou ter que ouvir de terceiros e vai ficar o que terceiros disserem. Porque eu não vou... E hoje em dia ela sabe contar. Eu chego, eu pergunto: o que foi que você comeu? Ah, eu comi isso, eu comi aquilo. E vai conversar com o pai dela e diz o que é que ela quer. Ela gosta muito da língua inglesa, fala diversas coisas. Aprendeu a ler. Tem muita dificuldade ainda de estar na sala de aula por conta da questão sensorial dela. Mas ela aprendeu a ler, conhece números, faz pequenas equações matemáticas, aprendeu a contar, aprendeu a andar de bicicleta, que eu achava, meu Deus, e os dois andam de bicicleta, brincam com a gente, conversam entre eles. os dois meninos e conversam com a gente. E isso, para mim, que sou mãe, é assim uma coisa que não tem preço. É quando eu digo, nossa, valeu. Todas as noites que eu deitava e não conseguia dormir, porque eu estava exausta de dar suporte para eles dois e de ser a dona da casa, de cuidar do almoço, de estar ali disponível para eles. Meu esposo, graças a Deus, ainda hoje está com a gente e contribui, mas eu sempre fui mais presente na vida dele.
Porque geralmente a mãe é que cuida mais e o pai vai ser o mantenedor, né?
Exatamente.
E justamente, atualmente eu trabalho, faço, usufruo da lei que dá diminuição na carga horária. E eu tenho esse benefício que me ajuda muito. E a Ana Beatriz estava fazendo atendimento com fono, atendimento com psicólogo lá no CREAN, Centro de Reabilitação. E o Daniel também fazia atendimento com psicólogo e com fono lá também. E externamente a gente pagava uma psicopedagoga, que eu acho que é o mesmo que o Lemuel faz com o filho dele. E imagina eu para dar de conta de tudo isso e trabalhar 40 horas semanais, que foi o concurso que eu fiz, foi para trabalhar essa carga horária, eu jamais daria conta. E aí, quando foi para mim assumir o meu concurso, muita gente dizia, e agora, tu não vai ter como, como é que tu vai cuidar dos teus filhos? E aí tem que levar para terapia, tem que dar suporte, tem crise. A nossa realidade é que, para nós que somos pais atípicos, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que queira olhar os nossos filhos, mesmo que a gente pague. É muito difícil, porque as pessoas não querem, porque são crianças mais difíceis de lidar, essa é uma realidade. E aí, mas eu consegui, graças à lei, eu consegui. Então, eu tenho tempo para ir levar eles nas terapias, para dar suporte em casa, para ficar com eles. E eles evoluíram assim de uma forma absurda.
Perfeito. Essa evolução dos teus filhos, você acha que é devido aos suportes?
Devido à terapia, devido ao suporte, devido ao apoio e a uma coisa que o Lemuel falou. Reconhecer que o seu filho é autista, que a sua vida nunca mais vai ser igual, porque não é. E arregaçar as mangas e trabalhar isso. E a minha família toda sabe da condição dos meus filhos e todas oferecem, cada um do seu jeito, porque tem
assim sua contribuição.
Eu tenho formação em pedagogia, meu esposo é professor, a minha mãe é professora. E aí, só que quando chega para a realidade da gente, chega de forma diferente, é mais difícil para você lidar. Mesmo você sendo professor, é muito difícil você alfabetizar um filho que é seu. Quando ele olha para você e diz, não, hoje eu não quero. A minha filha, ela já diz isso, ela olha para mim e diz, eu não quero, eu já terminei. E simplesmente fecha o livro e pronto, eu já terminei, eu não quero. E você tem que procurar uma forma diferente, despertar nela a vontade de fazer aquela atividade ali. E é isso que tem que acontecer também dentro das salas de aula. E é mais difícil, porque estamos todos novos nesse navio, nessa embarcação. Os pais, que a gente também não tem formação, a escola, a família. Conversávamos da última vez que a gente se encontrou, também as igrejas. Ninguém está preparado para receber uma pessoa autista, nem na fase adulta, que dirá uma criança.
Porque é muito novo, realmente.
É muito novo.
Agora, imagina o professor na sala de aula, você em casa entende as dificuldades, porque é mais elétrico, né? Aquela vontade, aquela a energia, vou dizer assim, que é maior. Aí imagina o professor na sala de aula, que é sozinho, cuidar da criança que é autista, e ainda de outros que não são, mas têm energia tanto quanto, né? Então dá um trabalho, realmente é um grande desafio.
É um trabalho maior, o professor, ele tem um trabalho maior, ele precisa ter um trabalho maior, tanto que a autista tem direito de ter um auxiliar, seria um auxiliar terapeuta. E aí a gente tem outra barreira, porque muitas vezes esse auxiliar terapeuta, ele vem sem formação, ele vem
qualquer
sem...
Qualquer um, bota um ali para ajudar sem ter o devido preparo para cuidar
da situação. Sem ter alicerce para cuidar da situação. Assim, a pessoa que fica com a minha filha auxiliando na escola, tá acompanhando ela desde a... da educação infantil. Ela está agora no segundo ano. Então, juntas, elas já aprenderam muita coisa juntas. Ali na marra, algumas vezes, né? Ela faz um curso também. Está investindo nisso. Só que nem todo mundo faz isso. Nem todo mundo tá ali buscando aprender. E eu até, nós conversávamos que seria bom também a escola promover momentos entre pais de crianças atípicas e professores. Não aquele momento de reunião ali para saber como é que está a evolução do filho, mas aquele momento do pai estar junto na hora do digamos assim, do plantão, onde os pais...
Daquele encontro pedagógico.
Isso, para que os pais possam relatar mais profundamente como é o comportamento dos filhos, para que os professores se alinhem a isso e busquem Perfeito. Junto um plano Exatamente. Educacional individualizado.
Olha, eu acredito, colocando agora aqui uma problemática, para o professor, tem pais, eu sei porque eu fui professor e já vi relatos de pais que os filhos têm um grau de autismo, manda o filho para a escola, mas não passa a problemática.
Uhum.
Aí o filho que tem essa comorbidade reage de uma forma diferente, o professor percebe, mas não tem a coragem de dizer, ei, ó, por causa que sabe que tem muito preconceito. Às vezes ele percebe que tem uma coisa diferente ali, mas ele fica com medo da reação do pai. O que, que o pai vai dizer se ele chegar lá e dizer, ó, teu filho tá um pouco diferente, dá uma atenção para isso, porque nós sabemos que há ignorância intelectual e a ignorância moral, né? E o pai reagir mal, vou professar
ser grosseiro. Filho,
tal. Então, meu amigo, uma situação que realmente é muito nova para todos e tem que haver, voltando lá para o ponto que o Lemuel falou, o pai tem que reconhecer e outro ponto que você falou também na sua fala, não esconder de ninguém, dizer assim, olha, meu filho tem e nós temos que tratar dessa forma. Que eu acredito que é o caminho das pedras, é o caminho de facilitar a vida dos filhos e facilitar a vida dos profissionais que lidam com os filhos de vocês também para ficar bom para todos. Estou errado?
Quando escola e pais trabalham juntos, a gente consegue muita coisa. Eu consegui muita coisa com os meus filhos trabalhando junto com a escola. Agora, enquanto a maioria dos pais está ajudando a escola a alfabetizar os filhos, eu estou ajudando a escola e a escola está me ajudando a desfraldar a minha filha. Porque ela tem essa consciência, ela sabe, por exemplo, ir no banheiro direitinho, mas ela não faz isso. Ela precisa de auxílio para ela, por exemplo, lembrar que ela está precisando ir ao
entendo,
banheiro.
Entendo.
Então, tem que a pessoa que está lá auxiliando ela tem que estar o tempo todo estimulando,
Sim.
perguntando, você está com vontade, Ana, de ir ao
Sim.
banheiro agora? Vamos ao banheiro agora. E ela ainda se desregula e às vezes eu tenho que ir na escola buscar antes do horário e a gente vive uma busca desenfreada atrás de ajuda, de apoio, de terapias. Não é para que os nossos filhos se adequem totalmente à sociedade, mas é para que eles tenham uma vida melhor, porque no final das contas...
Alcance sua independência.
Isso.
Esse é o maior medo de um pai de criança com autismo, é dele não alcançar sua independência.
Isso, é isso. Mas, na verdade, não é só a criança que tem que se adaptar a toda a sociedade. Mas a sociedade tem que perceber essa nova realidade, a realidade dessas pessoas e também respeitar as necessidades dela. Porque
Sim.
não é porque eu estou no supermercado que o meu filho vai obrigatoriamente estar sempre se comportando daquela forma que todo mundo espera. Vai ter momentos que ele vai se desregular e que ele vai precisar se regular, muitas vezes até sozinho. Ele vai precisar entrar em frustração e eu vou ter que continuar dizendo não até que ele se conscientize e aprenda que muitas vezes ele vai ouvir o não e não vai reagir de forma tão negativa. A minha mais velha, ela quando ela entrava em crise, ela se autoagredia.
Sim, sim.
Que acontece muito. Ela batia a cabeça, podia ser no chão, na parede, onde ela estivesse. E ela tinha esse comportamento. E é importante que todo mundo saiba que isso pode acontecer. Há casos em que as crianças reagem agressivamente, às vezes com outra pessoa, às vezes com ela mesma. Depende de cada indivíduo. E ela Entendo. Tinha esse comportamento. E à medida que a gente foi acompanhando ela e que ela foi se desenvolvendo com o atendimento, ela extinguiu esse comportamento. Não que ela não entre mais em crise. Sim. Ela ainda entra em crise, mas ela conseguiu desenvolver outras formas de se regular.
Muito bom. Olha, e a sociedade tem que ter esse entendimento e respeito, né? A sociedade tem que... Porque são situações que... Tem situações que acontecem em casa e tem situações que acontecem na rua.
Isso.
E a situação de rua é aquela historiazinha, cada um no seu quadrado. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Se você não puder ajudar, entenda que aquela situação ali não é fácil para o pai, não é fácil para o filho, não é fácil para ninguém. Então, se você não vai ter algo, um suporte para, nem competência para ajudar, é melhor ficar na sua, não ficar aquela, observando aquela coisa. Porque é uma coisa que eu acredito que constrange, né? Tanto a criança como os pais, e fica desconfortável.
E às vezes, até pessoas que querem muitas vezes ajudar, acaba atrapalhando. Às vezes acaba atrapalhando até o trabalho do profissional. O profissional tá ali treinando a criança para ouvir um não. Ali duas, três, quatro sessões, a criança entrando numa crise na rua, querendo alguma coisa e de algum estranho. A pessoa, na tentativa de ajudar, deixa, já aconteceu isso.
Eu entendo.
Deixa, pode deixar levar, pode deixar brincar. Aí acaba com o trabalho do pai, acaba com o trabalho do profissional.
De mantê-la, é verdade. Que você estão ali, aquele não, não é um não de maldade, não é um não que você não quer, não é um não que você não tem condição de dar. É uma educação.
A criança autista, ela também precisa de limites, até mais que as crianças típicas, porque... Cada vez que ela não aprende, que ela não pode passar daquele limite, ela vai entrar em crise. A partir do momento que ela entende que tem aquele limite, ela vai, na medida que isso for sendo treinado, ela tende a aceitar. Não que vá ser fácil.
É sempre muito difícil.
Mesmo não gostando, mas ela aceita, não é isso?
Esperamos em Deus. A nossa expectativa enquanto pais é que chegue esse momento que ela vá aceitando. Porque minha experiência... Tudo que eu dizia não era motivo para ela entrar em crise.
Sou muito resistente ao não.
Eu vou dizer assim, opiniosos, né? Se é que essa expressão pode ser cabida nesse momento, mas para que as pessoas de casa possam entender, quando ela diz eu quero isso, aquele pedido na cabeça dela tem que ser acatado. E é um grande desafio.
O grande desafio é esse. O Camuel não é agressivo. Né? Mas geralmente quando ele ouve a palavra não, ele quer bater,
entendo,
em especial na mãe dele. Né? Então há essa tendência de serem, de reagirem diferente à palavra não, especificamente.
É uma resposta física para aquilo que bloqueou o desejo dele.
Alguns especialistas, é porque eles são muito literal. E aí, às vezes, quando a gente diz não, ele pode entender que aquele não é para aquilo, para aquele momento, mas é um não para a vida toda, que ele nunca vai... Tipo, se eu digo não para um brinquedo, para não dar um brinquedo para o meu filho, ele pode entender que nunca mais vai ter um brinquedo, nunca mais vai poder brincar com aquilo.
Ele não entende, em alguns momentos, que aquele não é só para aquele momento.
É só para aquele momento. Às vezes, eles não conseguem, não desenvolveram ainda a habilidade de esperar. Então, aí eu digo, aí agora não, você vai ter depois. Aí ele não vai entender que o depois é daqui uma hora ou meia hora, que não tem aquilo ali, porque não é o momento. Que é aquilo ali, tem que ser naquele momento.
Tem um desenho que é muito famoso mundialmente, que é o desenho da Peppa, né? E tem o irmãozinho George, já vi alguns relatos de quando disse assim, ó, levar o pessoal para levar a consciência do autismo para no podcast. Eu fiz alguns estudos e nesses estudos, alguns relatos que o George, só fala dinossauro, é o relato de uma criança com autismo, que ele é focado em dinossauro. E vocês observam que ele fala pouco, só fala dinossauro. E tudo dele, se ele pega um biscoito, ele coloca no formato de um dinossauro. Se ele vai pular na lama, naquele coisa na lama, ele acha algo ali para o seu castelo de dinossauro. Então, eu acho que o desenho, o idealizado do desenho, ele expôs ali uma criança com autismo, mas sem dizer... Que era.
De fato, é.
De fato.
A criança tem uma característica.
Se vocês observarem que quem assistiu a Peppa, que eu assisti demais. Eu sei todos os episódios da Peppa. Sei tudo das cores das botas, do pai do Papai Pig, a vovó Pig. a Dona Coelha, eu conheço todo mundo, que eu assistia com minhas filhas, né? E se você observa as características que vocês realmente estão falando aqui, o Jorge, o irmãozinho da Peppa, tem autismo, é, pelas características que foi citado aqui.
A Ana assistiu a Peppa algumas vezes, eu morria de medo dela começar a roncar, porque a Peppa fala roncando.
É.
E aí as crianças autistas, elas tendem a absorver até a sonoridade daquilo que elas assistem.
Certo.
Por um período, a Ana Beatriz, ela assistia um desenho chamado Animazoom. E aí tinha um episódio que o desenho pedia socorro. Dizia, socorro, Rafa, socorro, me salva. Meu amigo, a tia dela ficava com pavor de sair com ela, porque tava saindo com ela na rua. De repente, do nada, ela começava a gritar, socorro, socorro, Rafa, me salva. Aí ela, Jaine, pelo amor de Deus, não vou mais sair com tua filha.
Porque as pessoas não
é nem por causa da birra, mas daqui que eu provo que eu não tô sequestrando essa menina, tem chão. E ela dizia, às vezes na hora do banho, ela dizia, socorro, socorro, socorro. Eu digo, meu Deus do céu, eles absorvem até a sonoridade. Sim. Você ouve a criança e é como se você estivesse ouvindo a voz do desenho animado. Ela consegue absorver até o timbre de voz dos desenhos.
Imitando a tonalidade de voz.
A forma como o desenho fala, tudo igual, igual, igual. Aí eu morria de medo dela começar a roncar. Mas ela assistia volta e meia, só que ela absorveu a personalidade do Jorge. E aí eu tive que cancelar, porque ele chorava muito, abusava muito. Eu digo, não vai dar mesmo, não.
Então, deixa eu mais uma vez mandar aqui um abraço todo especial. Olha, daqui a pouquinho, saindo daqui, vocês podem ir na Central Burger, né? Que é o melhor hambúrguer da cidade também. Inclusive, é patrocinador aqui do Inspirados Cast. Lá você vai encontrar espetinhos, refeições. Lá você vai encontrar cerveja, quem toma, e refrigerantes, sucos, hambúrgueres artesanais, hambúrgueres tradicionais. E tudo de altíssima qualidade. Olha, nesse dia que fizemos agora a Via Sacra, eles mostraram um sabor novo lá com não sei o que de abacaxi, picante. Meu amigo, eu vou te falar, o negócio é bom, viu? Tiagão, você tá de parabéns, a hamburgueria é um sucesso. Um abraço também agora para o nosso fornecedor de internet de maior qualidade da cidade, que é a Veloxnet, né não, Zezinho? Solta o vídeo, Zezinho!
Na Veloxnet, qualidade é nossa marca registrada. Atuando há mais de 10 anos na região, nosso sinal é 100% fibra ótica, garantindo a mais alta velocidade e estabilidade. Com mais de 10 mil clientes atendidos, nossa rede é reforçada por servidores de última geração, tornando quedas de conexão coisa do passado. Aqui na Veloxnet, entregamos velocidade de verdade, não só números bonitos. Somos parte da sua comunidade, com centrais e filiais locais para atender você melhor. Veloxnet, conexão que você pode confiar. Ligue agora e experimente a diferença.
Olha só, você que... Agora quero mandar um abraço também muito especial para o nosso patrocinador Galego Personal, que é o cara que cuida da saúde, saúde física. E você sabe que a academia não é só musculação, né? É uma terapia também. Eu vou pra lá às vezes estressada, falar, me faz raiva. Eu vou pra lá zangado, digo, oh, me dê esse peso, menino, me dê esse peso. E dessa forma, sabe, acaba sendo uma terapia pra mim também. Quero mandar um abraço todo especial pro nosso amigo Galego e Joilda. Forte abraço. E não posso esquecer da drogaria Mais Saúde, Drogaria Mais Saúde, que fica em frente ao Banco do Brasil. Drogaria Mais Saúde, você vai encontrar todo tipo de medicamentos, genéricos e de marcas famosas. Você vai encontrar tudo para auxiliar a sua família com qualquer tipo de medicamento que precise. Então, Drogaria Mais Saúde, em frente ao Banco do Brasil de Tuntum. E fechando com chave de ouro, mandando um cheiro todo especial para a galera do Irmandade. O Irmandade tem agora levado notícias de Tuntum e de toda a região, né? Uma página que tem crescido bastante, muito amada e muito temida por todo tuntunense. Então, forte abraço, meu play da Irmandade! Pois é, pessoal. Então, olha, nosso programa está sendo muito bem aceito. Todo mundo está mandando, olha, gostando das informações. E para fecharmos com chave de ouro, trazer as considerações finais desse programa, porque nós temos que deixar nos espectadores um gostinho de quero mais. Qualquer dúvida, procurar a doutora Nayara, procurar a Jaine, procurar o Lemuel e a associação da AMA, não é isso? Uhum. Que é para você esclarecer, para você tirar muitas dúvidas, porque é um leque, uma informação que puxa outra, então agora eu vou levar no oposto do que nós começamos, as considerações finais do meu amigo Lemuel, começando agora pelos homens.
Eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco desse mundo atípico, né, novo, né, como nós estávamos falando, é novo para todo mundo, para a sociedade. Sim. Se para nós, né, pais, é algo novo, imagine para a sociedade. Verdade. Agora é claro que é necessário que também a sociedade esteja predisposta a entender, a compreender, a conhecer, tá? Para que realmente as coisas aconteçam. E o conselho que eu dou aos pais, né, nessa noite é que não sejam resistentes a investigar, a procurar saber realmente o que o seu filho tem, talvez diante de comportamentos atípicos, não sejam resistentes. Quanto mais cedo você ter o diagnóstico, a chance de seu filho desenvolver, alcançar a sua independência é maior. Como eu havia falado mais cedo, talvez o maior medo de um pai com criança com autismo é se ele vai ou não alcançar a sua independência. Eu conversando com a minha esposa, eu fiz a seguinte pergunta para ela: e se o nosso filho não alcançar a sua independência? Né? Se ele chegar um dia sem nós?
Sim.
Aí eu perguntei pra ela: qual a dor você tá disposta a sofrer a dor de depois dele? Né?
Sim.
Porque esse é o maior medo. Pra mim, especificamente, são dois, né? Esse, que é o maior medo, e o fato do Kemal não chegar a falar.
Sim.
Né? De ser não verbal. Mas eu creio que, né, com as terapias, né? Sim. Acredito que ele alcance isso. Então, o conselho que eu dou aos pais é: não sejam resistentes, especificamente ao homem, né? Que é o mais teimoso, o mais teimoso na relação diante disso. Uma das coisas interessantes também, nós falamos sobre as expectativas, que agora passam a ser outras. Nessa semana, nós nos deparamos com duas situações com o Kemal, que talvez numa família típica seria algo normal e passaria despercebido. Ele poder lanchar na sala de aula, né, sentado. E a segunda, ele mesmo carregar a mochila, puxar a mochila.
Sim, sim.
Então você percebe que as expectativas, elas passam a ser outras. Aquilo que numa família típica seria algo comum, para nós já é algo muito, muito grandioso, extraordinário. Então agradecer e me colocar à disposição para falar desse assunto àqueles que têm alguma dúvida, e a gente está disposto a contribuir.
Muito bom, meu irmão, muito bom, excelente. Agora, doutora Nayara, suas considerações finais aqui, inspirados de hoje.
Eu quero agradecer também, né, pela oportunidade de estar aqui levando informação para a sociedade, né, para as pessoas que precisavam ouvir isso, né?
Sim.
Ou que achavam que não precisavam, mas também precisavam.
Sim.
De todo modo. E nos colocar à disposição, né? A AMA está de portas abertas. A gente está aqui para levar informação, para levar conhecimento, para ajudar. Eu me disponibilizo também, eu sempre me disponibilizo onde eu chego para falar sobre o autismo, para que as pessoas de fato conheçam e saibam e entendam seus direitos, né? Que é a minha área de atuação. E que lutem pelos seus filhos, né? O conselho que eu sempre dou é que lutem pelos seus direitos. Como eu falei anteriormente, não é um privilégio você usufruir dos direitos que o seu filho tem. É um direito seu. Porque não é leve, não é fácil para ninguém ter um filho autista. A gente não pode romantizar isso. E nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe a AMA, me acompanhe no Instagram, que a gente está sempre lá levando informação, né, e sempre falando, informando quando tem um profissional aqui, por exemplo, um neuropediatra, quando tem algum movimento, né, da associação. E é isso, estamos aqui à disposição para levar informação e garantir que todas as crianças autistas tenham o mínimo de qualidade de vida.
Excelente, excelente. Então você que está à procura, você que tem dúvidas e quer esclarecer, a doutora Nayara está à disposição para cumprir, para fazer-se cumprir, né, os direitos.
Exatamente.
Das crianças com autismo da nossa cidade. E fechando com chave de ouro esse programa maravilhoso, esclarecedor de hoje, essa mamãe atípica, Jaine, suas considerações finais.
Eu queria agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui e de partilhar a minha história, na verdade. Eu aprendi muito e o que eu aprendi eu pude partilhar hoje um pouco. Não partilhar só a minha história, mas também partilhar expectativas, né? Porque às vezes a gente, quando tem um diagnóstico do filho com autismo, a gente diminui muito as expectativas. Mas, com, buscando ajuda e com acompanhamento, os nossos filhos, eles vão depois nos surpreendendo. Eu tenho hoje outras expectativas, diferente das que eu tive quando eu recebi o diagnóstico. Como o Lemuel falou, a primordial é que os nossos filhos sejam independentes. E à medida que eles vão melhorando, você também vai aumentando as suas expectativas. Hoje eu não tenho mais só essa expectativa que os meus filhos sejam independentes, mas que eles possam trabalhar, que eles possam, se for o caso ou não, dependendo, que eles possam fazer suas próprias escolhas. Sim. São essas as expectativas que eu tenho hoje. E é lógico que elas melhoraram à medida que os meus filhos foram evoluindo, e eu queria partilhar essa evolução principalmente para dar expectativa boas para aqueles pais que estão recebendo o diagnóstico agora, porque é muito, muito, muito frustrante e muito apavorador receber o diagnóstico.
Excelente, entendi perfeitamente. Olha, então você de casa aí, olha, acredito que esses três convidados de hoje, essas três personalidades que trouxeram o esclarecimento nessa área que é tão duvidosa pelo fato de ser algo novo. Eu acredito que foi bem esclarecedor. Eu quero agradecer de verdade, um dos programas mais, vou chamar esclarecedores, que aqui no Inspirados já tivemos. E vocês estão de parabéns pela causa, estão de parabéns pelas conquistas. Os pais estão de parabéns pela evolução dos filhos, pela luta, pela indesistência. Doutora Nayara está de parabéns pela sensibilidade de levar conforto para essas famílias e também está implantando ali neles o entendimento do direito que cada um deles tem. Então, você de casa, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar acompanhando a gente. Deus abençoe você. Estamos aqui à disposição, Inspirados Cast, para continuar inspirando todos vocês. Obrigado, nossos patrocinadores. Obrigado à equipe que compõe o Inspirados Cast, o Zezinho. Hoje está aqui conosco o meu Jefferson, que faz parte também do Inspirados Cast. E, ó, Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo.